Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Vamos então iniciando o nosso Gabriela Esportiva. Para você, obrigado pela sua audiência. Um grande abraço, viu, nesta quinta-feira, dia 27 de junho de 2024. A partir de agora, as principais informações das modalidades mais importantes aí destacadas do mundo dos esportes. O nosso Gabriela Esportiva está chegando no oferecimento da Inforlaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus. Um abraço para você que está aí em casa, você que está no trabalho, está nas ruas, em Ilhéus principalmente, aí muita gente reclamando, né, do tráfego nessas ruas aí pelo centro. Tá complicado, hein? Abração para você que está ouvindo a gente pela internet em qualquer lugar aí, acompanhando a gente pelo nosso aplicativo Gabriela FM, o nosso site radiogabrielafm.com.br, ou ainda em qualquer plataforma aí de rádios, também acompanha aí a Gabriela FM e o Gabriela Esportiva a partir de agora. 5 e 6, não sai da sintonia não, se liga aí que eu tô na área. Hey! Marcos Bezerra. Junto com a nossa equipe de comentaristas aqui, equipe top, que a gente dá o boa tarde agora, né? Primeiro ao presidente campeão, Zé Maria. Boa tarde, Zé.
Boa tarde, Marcos Bezerra. Boa tarde, Júlio César. Amigos do Gabriela Esportiva. Claro que o Colo-Colo vai ter uma oportunidade evidente no próximo sábado de recuperar-se, né? Daquela atuação apática que aconteceu ontem aqui no estádio Mário Pessoa, em que o Grapiúna foi a equipe mais lúcida, né? Se ouve melhor, tocou a bola com melhor qualidade. Então a gente não pode nem dizer que o Colo-Colo perdeu dois pontos, né? Porque o Grapiúna ficou com aquele sentimento de derrota diante do segundo tempo, que foi um segundo tempo, eu diria que muito superior ao time do Colo-Colo. Então, sábado, a parada é difícil. Esse campeonato é um campeonato curto, que não tem como se recuperar os pontos perdidos. E a gente lembra, né, que o Colo-Colo, que dos 5 jogos programados para o Mário Pessoa, 2 deles já aconteceram empate. Então, é preciso aproveitar esse jogo diante do CSA, do Salvador Futebol Clube, para tentar vencer e assegurar-se ali na ponta da tabela, o próximo do líder desse Campeonato Baianinho 2024.
É isso aí, daqui a pouquinho os detalhes. Boa tarde também ao Imperador Júlio César.
Boa tarde para você, Marcão. Boa tarde, Zé Maria. Boa tarde, ouvintes do Gabriela Esportiva. Estamos aí mais uma vez para a gente trazer as informações do time do Colo-Colo, que no dia de hoje ganhou mais um reforço para a temporada, para o restante da temporada. Trata-se do atacante Obina. Fique na sintonia, porque eu vou rodar a entrevista com Obina com exclusividade. Só a Gabriela entrevistou Obina agora à tarde no estádio Mário Pessoa. Colo-Colo que tem também desfalque para o próximo jogo, jogador que recebeu aí terceiro cartão amarelo, fica de fora, e também tem jogador aí no departamento médico se tratando para ver se reúne condições para jogar contra o SSA, jogo do próximo sábado aqui no estádio Mário Pessoa. Vamos trazer também as informações das vendas de ingresso, hein? Daqui a pouquinho você vai ficar sabendo quais são os pontos de ingresso e os valores dos ingressos para o jogo de sábado, viu, Marcão?
É isso aí, estamos começando, Gabriela Esportiva, 5:09, ótima tarde para você.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Pois bem, a gente inicia o Gabriel Esportivo aí falando do brasileiro da Série D, porque no grupo A4 tivemos jogos ontem aí com representantes aqui do estado da Bahia. O Jacuipense recebeu em Pituaçu ontem a equipe do CSE e acabou perdendo, né, o time de Riachão do Jacuípe por 2-1. Então, ficou em quinto lugar na tabela. E o CSE entrou no G4 aí do grupo, está em terceiro lugar com 15 pontos. Um resultado negativo, Zé, para a equipe do Jacuipense jogando em Pituaçu, né?
A nossa esperança nesse campeonato brasileiro, né, da Série D, é exatamente o Itabuna, porque está sendo representado pelo Vitória Sub-23. Porque Jacuipense e Juazeirense, a Juazeirense até ensaiou uma recuperação, mas agora voltou a vacilar, voltou a perder a intensidade. Quer dizer, tomara que esses clubes consigam se recuperar, porque o campeonato, essa primeira fase, está se afunilando, né, Marcos? São apenas 14 rodadas, e no final dessas 14 rodadas a gente vai conhecer as equipes classificadas para a fase seguinte desse campeonato brasileiro da quarta divisão nacional.
Pois é, a Juazeirense também acabou vacilando ontem, visitando aí o Asa de Arapiraca, perdeu por 2-0, e aí ficou também fora do G4, está em sexto lugar, abaixo da Jacuipense, com 12 pontos. Aí.
A tendência é a classificação do Itabuna, né? A tendência é a classificação do Itabuna.
Você mais espera.
O resto é utopia, né? Você querer imaginar que a Juazeirense vai voltar a ter intensidade, vai voltar a se recuperar numa competição, porque a competição já é difícil, é um campeonato de 64 clubes, né? E no final dessas 14 rodadas, as quatro melhores de cada grupo, são 8 grupos, né? Portanto, as quatro melhores, 32 equipes vão passar e 32 equipes serão eliminadas.
É isso aí. A gente segue adiante agora, 5:12.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração.
Olha, falando rapidamente aí do voleibol, vamos às quadras aqui falar da seleção brasileira masculina, que nesse momento vai enfrentando a Polônia e vai perdendo por 2-1. Já está acontecendo o quarto set e a Polônia vai vencendo esse quarto set por 17-13. Se terminar assim, a Polônia vai vencer por 3-1 a seleção brasileira do Bernardinho. Vamos esperar para ver aí. E a gente segue com mais informações no nosso Gabriela Esportiva. Vamos falar da Série C do Campeonato Brasileiro, porque pela 10ª rodada tivemos aí algumas partidas ontem. O Sampaio Correia recebeu a equipe do Atlético ontem. O Sampaio aplicou um 3-1 aí, saiu da zona de rebaixamento, está em 15º lugar com 9 pontos. E o Atlético, que já foi líder, continua ali na segunda colocação, com 21 pontos. Então, resultado aí inesperado até o Atlético tomar esses 3-1 do Sampaio Correia. E no embate do Ferroviário com a Ferroviária, lá no Presidente Vargas, no Ceará, ontem, acabaram aí as duas equipes empatando em 0-0. Então, Ferroviário, 11º colocado com 11 pontos, e a Ferroviária, a equipe está lá em quinto lugar, com 18 pontos. Lembrando que as 8 primeiras colocadas aí nessa fase do Brasileirão Série C se classificam para a próxima fase. E tivemos ainda, ou melhor, vamos ter ainda hoje, pela Série C, essa 10ª rodada, o Confiança vai receber no Batistão às 8 da noite a equipe do CSA. Então, Confiança e CSA, é uma briga mais embaixo na tabela. Confiança, 16º colocado na tabela, é o porteiro da zona, tem 8 pontos. E o CSA é o penúltimo colocado, 19º, com 5 pontos. Essa aí é a 10ª rodada da Série C, a rodada que vai ser fechada hoje, logo mais. E a gente segue adiante, agora 5:15.
Gabriela Esportiva.
falar da Série B do Brasileirão, porque a 13ª rodada começa no próximo sábado. No Couto Pereira, o Coritiba vai receber às 16h, né? A equipe do Vila Nova. Vamos falar logo dessa rodada do final de semana da Série B, porque amanhã é feriado aqui em Ilhéus. Não teremos aqui o Gabriela Esportiva, nem nenhum programa jornalístico. Amanhã também é aniversário de Ilhéus, da Gabriela FM. Portanto, vamos falar dessa 13ª rodada da Série B, que tem o América Mineiro na liderança com 22 pontos. Também com 22, o Avaí está em segundo lugar. Em terceiro lugar tem o Operário do Paraná com 21 pontos. Em quarto está o Vila Nova com 20 pontos. E lá na zona de rebaixamento, por enquanto, tem 17º CRB com 12. Brusque é o 18º com 11. Ituano, 19º com 8. E Guarani, o Bugre aí é o lanterna, né, da competição por enquanto, tem apenas 5 pontos. E teremos aí no sábado também, por essa 13ª rodada da Série B, Botafogo de São Paulo contra o Sport às 17h. Ainda no sábado, às 21h, o Ceará recebe a equipe do Ituano. Já no domingo, o Avaí recebe na Ressacada a equipe do Amazonas. Então o Avaí vai buscar a liderança da competição nesse jogo contra o Amazonas, domingo, às 11h. No Curuzu, o Paysandu joga às 16h, recebendo o Operário do Paraná. Teremos também no domingo a equipe do Guarani, que é o Lanterna, recebendo a Ponte Preta às 18h30. Na segunda-feira, os Santos, na Vila Belmiro, recebe a Chapecoense às 19h. Na segunda também, o CRB enfrenta o Brusque às 21h, lá no Rei Pelé. O Goiás recebe na terça às 18h30, o América Mineiro. E teremos aí, para fechar essa 13ª rodada, o Novo Horizontino enfrentando o Mirassol nesse embate paulista. Essa a Série B, a 13ª rodada, que começa sábado e segue no final de semana até a terça-feira. Então, algum comentário, fique à vontade aí para falar da Série B. Quem quiser, senão a gente segue adiante aí. Vamos partir então para o Baianinho, né? Falar do Baianinho, o nosso campeonato baiano da Série B, que está bem empolgante, interessante, principalmente aqui para o nosso Colo-Colo, que jogou ontem como visitante aqui no Mário Pessoa, enfrentando a equipe do Grapiúna. Uma partida que terminou empatada em 1-1, né, Júlio César?
É verdade, terminou empatado 1-1. Sentimento do torcedor, né, é um sentimento assim de tristeza, porque o time não apresentou bom futebol, e a expectativa do torcedor era de ver um bom futebol com a vitória do time do Colo-Colo, né? Mas o torcedor também não pode se esquecer que do outro lado tem um adversário que também tá crescendo aos poucos na competição. Não é à toa que o Grapiúna hoje está dentro do G4, né? Se está nessa posição é porque também tem suas qualidades e conseguiu mostrar ontem no campo de jogo. Mas o torcedor já virou a página, né? E eu acho que tem que virar mesmo. Hoje é um outro dia e sábado teremos outra partida difícil. Não pense que vai ser fácil para o Colo-Colo, porque vai estar jogando dentro de casa, diante do seu torcedor. Acredito eu que esse número de torcedores deva crescer já no próximo sábado, né? Porque até então o público do Colo-Colo, que nós estamos acostumados a ver, é um público muito maior do que os dois primeiros, né, Zé? Que aconteceu nas primeiras rodadas, de 709 pagantes e depois de 582 pagantes. Isso não é público que nós estamos acostumados a ver em jogos do Colo-Colo, né? Então,
fica muito evidente que o torcedor do Colo-Colo disse não à diretoria do clube, que insistiu em fazer jogos no sábado à noite, no horário das 18 horas. Então, para mim, a resposta é do torcedor, entendeu? A resposta é do torcedor. E a diretoria insiste em manter o mesmo horário, entendeu? Resultado: eu não acredito que o público seja muito maior, não, sinceramente, porque a gente percebe isso na cidade, conversando com as pessoas não gostaram desse resultado. O futebol tradicional da Série B sempre foi aos domingos, entendeu? E nós renunciamos o direito de fazer jogos ao domingo, à tarde, entendeu? Para que o Grapiúna pudesse utilizar o estádio. Agora, o Colo-Colo, nós estamos falando, ainda não tem o resultado do Galícia, Marcos, para que eu possa
tá empate,
fechar.
Está empate.
Ainda está em andamento esse jogo? Tá, esse jogo foi paralisado só no primeiro tempo, 16 minutos de jogo, em razão de um ataque de insetos que aconteceu lá em Pituaçu. Não. E aí o árbitro foi obrigado a paralisar.
0-0.
Esse resultado, se persistir esse empate de 0-0, nós teremos na competição...
Acabou agora.
0-0. Muito bem, 0-0. Mais um empate. Então são...
O Leônico permanece na quinta colocação com 6 pontos. O Galícia continua na nona colocação com 3 pontos.
Bom, a minha análise ainda não é sobre classificação. Na primeira rodada, nós tivemos 4 empates de 5 jogos. São 5 jogos, torcedor, por cada rodada. Finalizamos hoje a quinta rodada do Campeonato Baiano. 25 jogos já foram realizados. Ficam restando, portanto, apenas 20 partidas para que a gente feche a fase de classificação de um total de 45 jogos. Tivemos 4 empates na primeira rodada, na segunda rodada tivemos 3 empates, na terceira rodada não houve empate nenhum, todos os 5 jogos houveram vencedores, né? Na quarta rodada teve 1 empate e na quinta rodada 2 empates, o empate de hoje, o empate do Colo-Colo ontem.
3 empates, né? 3? Grapione e Colo-Colo, Vitória da Conquista e Porto, que empataram em 1-1, e esse agora, Galícia e Leônico.
Então aumenta ainda mais esse número de empates. Então, na realidade, a gente tem 4, 7, 8, 11. 11 jogos dos 25 jogos que aconteceram, gente. 11 partidas terminaram empatadas. É um número excessivo, entendeu?
Muitos empates.
Olha, praticamente perto aí da metade dos jogos realizados. Porque de 25, 11 terminaram empatados.
São 5 rodadas, 5 jogos. Então, 5 jogos dá 5 vezes 5, 25. 25 jogos realizados, 11 empates. Só
14 partidas, 14 vitórias. Teve vencedores. É por isso que a gente sempre insiste aqui que é uma competição perigosa, porque ela está nivelada por baixo, muitas equipes continuam se aproximando, entendeu? A situação do Fluminense e do Colo-Colo é mais tranquila, porque o Fluminense tem 12 pontos, o Colo-Colo tem
venceu
11 pontos,
o
Fluminense venceu ontem e reconquistou a liderança, voltou a reconquistar a liderança, o Fluminense tem sido a equipe que mais pontuou no primeiro lugar nessas 5 rodadas que já aconteceram. Grapiúna é o terceiro com 9 e o Salvador, adversário do Colo-Colo, é o quarto. Esse é o G4. Se a competição terminasse hoje, seriam as 4 equipes classificadas para as semifinais desse Campeonato Baianinho 2024. Portanto, o adversário do Colo-Colo no sábado é um Colo-Colo no segundo lugar com 11 pontos e o Salvador com 8. Veja o risco disso, né? O Colo-Colo não pode nem pensar em derrota no sábado aqui no Mário Pessoa, sob pena até de o time do Salvador passar pelo saldo de gols, passar a equipe do Colo-Colo pelo saldo de gols. Então é uma partida perigosa, Marcos, e a gente lembra, não vai ter o atacante Lessa, né, que está fora do jogo, entrega ao departamento médico, a tendência é se manter o Neto. Aliás, sobre o Neto, eu diria que praticamente daquele jogo que aconteceu ontem aqui no Municipal, eu isentaria 2 jogadores. O Neto seria um deles, entendeu? Os demais decepcionaram. Um outro jogador também que eu isentaria no jogo de ontem foi o jogador Andrei, que também voltou a ter bons momentos, né? Como atacante de pontas no duelo de ontem, mas a equipe foi muito equivocada. Até o goleiro Fábio Lima, gente, que eu sempre elogiei aqui e continuo elogiando e acreditando nele, porque a história de Fábio é uma história muito bonita, né? Infelizmente, ontem ele estava num dia muito ruim. Falhou o Fábio Lima, não gostei do Marcelinho, os dois zagueiros muito lentos, muito confusos, entendeu? A melhor peça, a peça mais razoável no sistema defensivo ali foi o Cássio, entendeu? Mas foi um sistema defensivo que não deu segurança ao time do Colo-Colo, e o Grapiúna que não teve a competência para ganhar o jogo, porque criou as melhores oportunidades no duelo de ontem.
É verdade. Então, esse foi um jogo que deixou o torcedor, que foi para lá para ver um bom jogo e uma vitória, deixou o torcedor frustrado, mas como eu disse, página virada, Colo-Colo já se representou hoje, começou a treinar no dia de hoje, né, à tarde no estádio Mário Pessoa, né, e o foco agora é para o jogo diante do time do SSA. O time do Colo-Colo anunciou que vai contratar mais 3 peças para reforçar o elenco. 2 atacantes de beirada, mais 2 atacantes de beirada, né? E mais um meia armador, um camisa 10, para compor ali o meio-campo, para chegar e resolver a situação do meio-campo do Colo-Colo. Desses 3 reforços que vão chegar, um já chegou, Ilhéus. Trata-se do Obina. Foi como a diretoria me passou.
Qual
que
o nome? O primeiro
estava
nome?
Contratando o atacante Obina. Eu até indaguei se era o velho Obina que a gente conhece do futebol a nível nacional.
Do Vitória, né? Do Flamengo.
Do Vitória, do Flamengo.
O do Vitória do Flamengo é o Manuel de Brito Filho. Isso. O nome dele.
É natural da ilha de Taparica. Então. Né? O Obina. Só que a gente foi fuçar aí e descobriu que o Obina, ele recentemente estava jogando Série D no time do Sergipe. No time do Sergipe, jogando a Série D. E Obina é apelido. O nome é o Wallace.
É o Wallace, né? Obina.
Então, a partir de agora, nós vamos bater um papo com o Wallace Obina, aqui dentro do Gabriela Esportiva, que bateu um papo com ele agora há pouco lá no estádio Mário Pessoa. Roda aí, Marcão. Gabriela Esportiva agora vai conversar aí com o mais novo reforço do time do Colo-Colo, o Obina. Mas não é aquele Obina do Flamengo, jogou no Sport e por aí vai, não. É o Obina que recentemente estava no futebol sergipano, no time do Sergipe, né, Obina? Boa tarde, seja bem-vindo. Como foi que pintou aí a sua vinda para o time do Colo-Colo? Quem indicou o jogador para o time?
Boa tarde, é um prazer estar nesse time do Colo-Colo, que tem uma história enorme que eu vim descobrir. Eu tava no Sergipe recentemente, jogando a Série D. Daí o treinador com o preparador físico, o Zete, que tava lá também lá no Sergipe, pô, me indicaram e me trouxeram pra cá. Estou bem feliz de estar aqui.
O Obina tem quantos anos? É natural de onde? Começou aonde, Obina?
Então, agora domingo passado eu completei 26 anos. Sou de Sergipe mesmo, Aracaju, a cidade. E tô aqui bastante feliz por poder ajudar o time do Colo-Colo.
Qual a posição do Obina dentro de campo e como é que se comporta esse jogador aí dentro das 4 linhas?
Então, eu sou o típico do meio atacante, mas também atuo nas beiradas, né? Tanto na esquerda como na direita. E minhas habilidades é 1 contra 1, assistência, chute fora da área. E poder também, e os passes também é bom.
Obina, além do time do Sergipe, já rodou por onde?
Antes do Sergipe, eu já rodei fora do Brasil, já fui pra Áustria, já fui pra Bósnia, já fui pra Croácia. Então, subi também um time do Goiás, ano passado, pra primeira divisão. E o Sergipe só.
Nessa andância no mundo da bola, já levantou aí muitos troféus, Obina?
Então, já fui campeão sergipano em 2018, que foi quando eu subi profissional. Fui campeão lá da Áustria também, da segunda divisão, que eu subi o time para a primeira. Também fui recentemente vice-campeão do Sergipano. Só.
Tá chegando aí no time do Colo-Colo, é um time que tem torcida, um time que tem aí uma vamos dizer assim, precisando voltar para a primeira divisão o mais rápido possível, tem muito tempo fora, né? Tem uma torcida que cobra. Como é que o Obina se comporta com esse tipo de cobrança do torcedor, da própria imprensa, com essa pressão que a atmosfera do Colo-Colo hoje vive?
Não, eu sempre tive cobranças desde pequeno, né? Então, antes de eu vir pra cá, eu descobri a história do clube, vi que o time tá bem no campeonato, então eu chego pra ajudar mesmo, pra poder subir esse time e ter mais um acesso na minha carreira.
Fisicamente, como é que você tá?
Tô bem, tava jogando agora na Série D. Então o treinador pode contar comigo aí, tanto o treinador como os jogadores mesmo pode contar comigo, que entrega não vai faltar.
Manda um recado para a torcida do Colo-Colo.
Tô chegando para somar, tô chegando para poder subir o time e fazer uma história linda nesse clube.
Para finalizar, Obina é apelido. Como é o nome?
Meu nome é Wallace.
Valeu, boa sorte.
Obrigadão.
Então tá aí. Obina é apelido, mas o nome é Wallace. Né? Seja bem-vindo aí, Wallace, que ele possa atender a expectativa de quem contratou e atender também a expectativa da torcida, que espera aí que o Obina apresente um bom futebol, Zé. Esse é o primeiro reforço dos três que estão por vir.
Eu vou ficar nessa expectativa de ver o jogador dentro de campo, né? Porque muita gente que jogou nesse campeonato sergipano não tem feito uma regularidade nos jogos do Colo-Colo nesse campeonato da Série B. Né? A gente, por exemplo, está falando de quem? Do Marcelinho, lateral direito. A gente está falando do Leozão, entendeu? Que também demonstrou muita insegurança atuando ali na zaga do time do Colo-Colo. Jogadores que vieram de Sergipe, que também estavam lá em Sergipe, que eram titulares. Né? Agora, quem jogou lá, que foi titular, e o Salles, entendeu? Não quis no Colo-Colo, foi o Paulinho, que está comendo a bola na lateral direita do time do Grapiúna. Esse sim, se o campeonato da Série B terminasse hoje, a gente poderia dizer aqui, em alto e bom som, que Paulinho teria sido o melhor lateral direito da competição, porque são partidas em altíssimo nível, né? O Paulinho, que foi uma contratação e um jogador, gente, que queria voltar a jogar no Colo-Colo. Tinha um desejo de jogar no Colo-Colo. São coisas que não têm explicação. Mas o Wallace, que está chegando, ele precisa mostrar o talento dele dentro de campo. Como esse time aí, que é uma folha muito cara, Júlio, precisa corresponder praticando um futebol de melhor qualidade. Porque o torcedor que esteve no estádio ontem à tarde está entendendo a minha explicação aqui, o meu raciocínio. O futebol foi muito abaixo para uma folha tão alta como é a folha do Colo-Colo. O futebol foi medíocre ontem no estádio Mário Pessoa. E essas coisas não se apagam, não. Porque o torcedor também tem olhos, ele está enxergando essa situação. Precisa melhorar essa qualidade, porque o problema não é só chegar entre quatro. O problema é ter qualidade para chegar entre os dois, porque só vão subir as duas melhores equipes.
Pois é, se a gente considerar a rodada anterior, né, pegando esse lanterna da competição até o momento, o Jacobinense, pegar o resultado contra o Colo-Colo foi lá de visitante, venceu por 3-0 a equipe da Jacobinense, e o adversário de sábado do Colo-Colo nessa rodada venceu a Jacobinense por 4-1. Então, próximo jogo aí, a gente espera um jogo bem equilibrado e bem disputado, né, entre as duas equipes.
O jogo de sábado, porque é um jogo do segundo colocado contra o quarto colocado. Imagine a irregularidade dessa competição, que já tem duas equipes com 6 pontos. Estamos falando do Leônico, né, e do Porto Seguro. Equipes com 6 pontos. Quer dizer, se essas equipes, o Porto Seguro vai enfrentar nessa sexta rodada, teremos Porto Seguro e Galícia. Entendeu? Se o Porto vencer o jogo dentro de Porto Seguro, vai a 9 pontos. De repente está dentro do G4. Então, Marcos, felizmente para o Colo-Colo, ele tem 11 pontos, né? E o Fluminense são 12, são as equipes mais seguras. Mas é uma competição que muita gente que ainda está passeando ali pelo meio da tabela pode ter chance de surpreender e chegar no G4.
Para você ver como é que esse futebol da Série B, ele tá completamente assim, fora dos padrões que a gente está acostumado a ver.
Júlio, a bola ontem sofreu, Júlio. Olha, quem foi no Mário Pessoa está entendendo o que eu estou falando. Quem viu o jogo ontem não precisa entender muito de futebol, não. A bola apanhou muito ontem no estádio Mário Pessoa. E a gente precisa ter coragem de dizer as coisas que a gente vê, que a gente enxerga. Eu não estou aqui para fazer fake news, não é o meu feitio, né? Se alguém teve um pouco de melhor qualidade ontem, foi o Grapiúna. Se alguém praticou um futebol mais lúcido ontem, foi o Grapiúna. A bola ficou passeando ali na pequena área do Colo-Colo, esperando um pezinho, entendeu? Para ir parar nas redes do Colo-Colo. Eu acho até que nós demos sorte no jogo de ontem diante do péssimo futebol e da insegurança, sobretudo, do sistema defensivo do Colo-Colo.
Mas o que eu ia falar aqui, Zé, é que esse campeonato está todo ao contrário do que a gente está acostumado a ver. Porque antes de começar, dávamos Colo-Colo, Fluminense e Porto, né, como os principais favoritos à conquista aí das vagas, né? E correndo pela beirada, o Vitória da Conquista. E você falou aí sobre a pontuação do Porto e do Leônico. O Leônico hoje, o time que era cogitado o pior da competição, está à frente do Porto, pois na é. Quinta colocação, por saldo de gols, né? O Porto é o sexto com 6 pontos. Com
e o Leônico joga no domingo, enfrentando dentro de casa, porque o seu mando de campo é no Estádio Metropolitano de Pituaçu, enfrentando a equipe do Ferense. Pode vencer. Pois e é. Pode ser uma nova surpresa no G4.
O que eu quero dizer é que o Leone está à frente do Porto, um time qualificado que tem uma estrutura...
Ah, não. Né? Esse é outro vexame.
Anos luz.
Analisando as contratações e os investimentos, o Porto é uma grande decepção, porque a gente não pode, por exemplo, chegar aqui, Júlio, e falar que o Conquista está decepcionando. O Conquista está disputando a competição com a força do que ele tem. Né? O investimento já parou de correr no Conquista há muito tempo. Entendeu? Então o Conquista montou uma equipe dentro das suas reais possibilidades. E a gente percebe que não vai ter só um milagre para o Conquista se recuperar. Já joga, por exemplo, nessa sexta rodada enfrentando o Jacobinense. Falar em Jacobinense, gente, essa é a piada desse Campeonato Baianinho 2024. Essa equipe realizou 2 jogos dentro de
Jequié.
Aí pediu para trocar o mando de campo para o estádio
José Rocha
onde o Colo-Colo foi para Jacobina jogar com ele. Pois ontem o Jacuipense saiu de Jacobina, pediu para voltar para jogar em Jequié. Quer dizer, é uma equipe sem rumo, entendeu? Sem direção, é à toa esse time desse Pastor Manassés, entendeu? É um aventureiro fazendo futebol, a realidade é essa. E acredite, o jogo do Jacobinense, do próximo domingo, Jacobinense Conquista, vai acontecer no sábado, às 15 horas, no Valdomiro Borges, em Jequié.
A equipe do Leônico está colhendo bem mais até o momento do que plantou, né? A expectativa aí era menor.
Sem
e
sombra...
o Leônico está desenvolvendo um futebol legal.
Sem sombra de dúvida, um time de garotos, que ninguém ganha salário, nem
que
ajuda.
Que dorme dentro do ônibus, que come marmitinha.
Que come de quentinha,
entendeu?
Dorme dentro quentinha. Do ônibus. O time está na quinta colocação, Marcos.
Tem que
Marcos.
Elogiar, tem que aplaudir os
correndo
meninos.
O risco de encerrar que com o Baixão aí no G4.
Que salário esses meninos
têm? Nenhum, ganhando, nem ajuda Júlio. De custo não pois ganha. É.
Pois
nem
é.
Ajuda de custo.
Então, esse é o time que a gente tem que reconhecer, que estão honrando, estão valorizando a camisa do Leônico, entendeu? Agora, o Conquista, gente, não tem intensidade, o investimento é muito pequeno. Ele está fazendo das tripas coração, né? Realidade é essa, entendeu? E a gente fica cada vez mais evidente esse momento ruim do futebol profissional em Vitória da Conquista.
É isso aí, a gente vai para o intervalo comercial, voltamos já já com muito mais no Gabriela Esportiva, 5h38, boa tarde você.
Estamos apresentando Gabriela Esportiva. Você está ouvindo Gabriela Esportiva.
Pois bem, voltando com o nosso Gabriela Esportiva na sua quinta-feira no oferecimento da InforLaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática, fone 3634-3222 em Ilhéus. Agora 5h47.
Gabriela Esportiva.
Vamos falar da rodada do Brasileirão aí, né, que começou ontem a 12ª rodada. Tivemos aí o Cruzeiro recebendo no Mineirão a equipe do Atlético Paranaense e o Cruzeiro aí se recuperando. A goleada sofrida contra o Bahia venceu o Furacão por 2-0, Zé Maria. Eu tinha até falado para Júlio, olha, o Atlético tá meio perdido aí, né? Cuidado com sua pulha, vai dar Cruzeiro, né, Júlio?
O resultado... O Cruzeiro venceu. O jogo foi lá na Arena da Baixada, foi, Marcos?
No Mineirão.
Ah, no Mineirão.
É.
Aí muda de figura, o Cruzeiro não é uma equipe. Depois da saída do Ronaldo, a gente percebe que algumas peças cresceram, né?
Uhum.
É o futebol no time do Cruzeiro. Então, o resultado no Mineirão é um Cruzeiro, né? Uma equipe mais jovem, construindo aí um placar interessante.
Tá colado no G4, o Cruzeiro é o quinto colocado, tem 20 pontos. Enquanto o Atlético Paranaense está mais abaixo, logo abaixo aí, em sexto lugar, com 19 pontos. Ontem também no Engenhão, o Botafogo recebeu o Bragantino. E o time do Botafogo, olha aí, está mostrando que tem uma regularidade. Venceu por 2-1, está na terceira colocação com 23 pontos.
E me parece, se eu não estiver enganado, que foi uma vitória de virada, né? Porque o Bragantino... estava vencendo o jogo, mas o Botafogo dentro de casa é uma equipe muito forte. E a gente não pode desprezar uma equipe que está fazendo, nesse Campeonato Brasileirão, uma campanha com muita regularidade.
É verdade.
O Botafogo, Vasco, que se cuide, né? Porque em breve teremos o clássico, Vasco jogando contra o Botafogo, mas é um Botafogo vivenciando um bom momento, né, para a felicidade do seu amigo Carlos Augusto, né? Ele deve estar vibrando com a campanha do Botafogo.
O Luciano Óculos também, tem uma galera aí botafoguense, viu?
Carlos Pereira, sim. Tem uma turma grande de botafoguenses na cidade, e a campanha do Botafogo, Marcos, eu diria que é uma campanha, o elenco do Botafogo, são poucos os jogadores, né? Não tem aquelas estrelas, por exemplo, que a gente enxerga no time do Palmeiras, a gente enxerga no time do Flamengo, mas o elenco do Botafogo parece que finalmente o Botafogo ganhou maturidade, porque faz uma campanha bem interessante nesse início de Campeonato Brasileirão.
O Lucas Evangelista marcou pro Bragantino ontem, e o Eduardo aí
duas vezes
empatou e virou.
Duas vezes, o Eduardo. Botafogo, um jogador, quer dizer, interessante.
Botafogo,
entendeu?
Não tem só
meio
Júnior
atacante
Santos,
de boa qualidade.
Não tem só o Júnior Santos, nem o Tiquinho Soares, tem o Eduardo também e outras peças aí, né, no ataque. Ontem também o Corinthians recebeu o Cuiabá lá na Neoquímica Arena e empataram em 1-1. Olha o Cuiabá.
O Corinthians não fez uma partida interessante, não. Muito pelo contrário, né? E a gente já percebe, pelo tamanho do Corinthians, né? As críticas são muito fortes em cima do treinador. Mas que culpa tem o treinador do Corinthians, né? Se ele já recebeu uma equipe que foi sendo desmontada, sim, né? Com o andar das rodadas desse Campeonato Brasileiro, que é um Corinthians, entendeu? Muito equivocado ainda. O Corinthians precisa fortalecer seu elenco para fazer uma campanha com mais regularidade.
Corinthians aí permanece na zona de rebaixamento, 18º colocado, tem 9 pontos. O Cuiabá, que já foi lanterna, hoje está em 14º lugar com 12 pontos. Em 1-1 também empataram ontem Atlético Goianiense e Grêmio, no Antônio Ascioli. Um resultado ruim para os dois aí que estão lá embaixo, né?
É verdade. É um campeonato que tem um nivelamento muito grande, né, Marcos? Eu diria até que o Campeonato Brasileiro talvez seja, certamente, um dos campeonatos de maior dificuldade pelo tamanho, né, dos 20 clubes que estão inseridos nesse contexto, claro. E alguns com investimento bem menores, né? Sobretudo daquele pelotão que está ali na parte de cima da competição.
Pois é.
Mas é uma competição difícil.
Ontem também tivemos aí o Juventude recebendo o Flamengo no Alfredo Jaconi. O Júlio César já estava temeroso e acabou que o Juventude venceu por 2-1, né?
Eu já conheço a equipe do Flamengo, né? Flamengo, ele costuma tropeçar diante de alguns clubes aqui no futebol brasileiro, e um desses clubes é o Juventude. Eu falava aqui ontem que seria um jogo difícil, por mais que o Flamengo ele vem se apresentando bem, vem conquistando vitórias, vem mantendo ali, né, o time na parte de cima da tabela, mas o Juventude sempre foi um calo no pé do Flamengo, e ontem não foi diferente, Zé. O Flamengo até tentou jogar, mas o Juventude foi melhor. Agora, eu vou dizer a você, dá gosto de ver o Neném com 42 anos jogar futebol. Né? Se cuida, tá jogando feito menino novo e ditando o ritmo ali do meio campo do time do Juventude.
É verdade, o clima lá ajuda também, né, Júlio?
O clima também ajuda, né? Porque o frio não é brincadeira, não.
Não é brincadeira, não. Jogadores jogando de luvas, entendeu? Agora, ficou evidente, né? a superioridade do Juventude, sobretudo nas bolas divididas, na velocidade, na garra, na valentia. Foi uma equipe que brigou, né, por um resultado positivo e alcançou dentro de campo.
Verdade.
O Internacional recebeu o Galo ontem no Heriberto Rilse, né? E o Atlético Mineiro venceu fora de casa aí, depois de resultados ruins, venceu por 2-1. E aí o Galo está em nono lugar com 17 pontos. E o Internacional está em oitavo lugar com 17 pontos também aí. Está um pouco acima do Galo pelo saldo de gols aí.
A partida caminhava para o final de jogo em um empate em 1-1, mas de repente apareceu, né? O Hulk, numa jogada pessoal dele, ele acabou construindo uma jogada muito interessante que viabilizou o gol que deu a vitória ao Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, gente, não tem um elenco, pelo elenco que tem, entendeu? Não se justifica o Atlético ter 3 derrotas seguidas, não existe isso. Porque tem Hulk, tem Paulinho, tem uma série de jogadores, tem aquela contratação do Scarpa, que veio do futebol europeu. Quer dizer, é uma equipe muito diferente, entendeu? E nada normal nessa vitória diante do Internacional.
Mas se você observar, Zé, o Atlético tem
o Internacional jogando, todos os jogos do Internacional vão ser fora de casa, né? Porque está sem estádio, essa é a realidade.
Se você observar, o Atlético tem um excelente time titular. Não tem peça de reposição. Se você ver os dois tropeços do Atlético, foram 2 ou 3 tropeços do Atlético agora, foi porque ele não teve o Hulk, não teve o Paulinho, então todos eles são titulares. Esses jogadores voltaram ontem, e diante do Internacional, que não é também um time tão fácil de se abater, mas você vê que o Galo voltou ontem reforçado e venceu fora de casa. Então o Galo precisa, né, como alguns clubes precisam, crescer mais um pouco essa opção para o treinador substituir.
O que me chama a atenção, Júlio, é que a gente percebe determinadas equipes com uma irregularidade tamanha. É o caso do Internacional. E olha que o momento só está tendo jogos do Campeonato Brasileirão.
Não tem outro.
Quando passar a Copa América, vamos ter de volta, né, a Copa Libertadores da América. E aí a dificuldade vai ser ainda maior. Você realizar partidas de Campeonato Brasileiro, de Copa do Brasil e também de Copa Libertadores ou Copa Sul-Americana.
O Fortaleza ontem no Castelão, no Ceará, recebeu Palmeiras e aí acabou com a sequência de vitórias do Verdão, aplicando um 3-0 aí.
Foi muito superior. Voltou a jogar com uma intensidade que caracterizou esse elenco do time do Fortaleza, né? Perdeu um pouco a intensidade, mas nesse jogo de ontem foi muito superior. O placar não foi exagerado, não. O placar reflete o momento do Fortaleza, que foi superior ao time do Palmeiras.
O placar só é meio estranho porque a gente não está acostumado a ver o Palmeiras com um time que tem ajustadinho, encaixadinho, tomar goleada.
O Abel diz,
mas
né,
as bolas foram bolas agora dificílimas, foram gols de bela feitura.
O futebol apresentado pelo Fortaleza mereceu o placar.
A equipe do Vojvoda foi superior e está ali em décimo lugar no meio da tabela com 17 pontos e deixou o Palmeiras em quarto lugar com 23. Ontem também, lá na Arena Fonte Nova, o Bahia recebeu o Vasco. E aí, o esquadrão conseguiu vencer por 2-1 na partida, que não foi fácil, não.
Não foi fácil, Marcos, mas a cada minuto ficava evidente que o gol estava amadurecendo, o gol do Bahia, diante da boa qualidade de toque, né? O Bahia foi superior, tecnicamente, diante do Vasco da Gama. O Vasco apenas se defendeu. Essa é a realidade, gente. Conseguiu marcar um gol de empate num contra-ataque, ali sim houve um vacilo do sistema defensivo do Bahia, mas durante todo o jogo que aconteceu na Arena Fonte Nova, a maior posse de bola foi de quem? Foi do Bahia. O Bahia teve a posse de bola, o Bahia teve a qualidade dos passes, o Bahia trabalhou muito no jogo de ontem. E claro que eu atribuo isso à qualidade do seu meio campo, entendeu? E o Vasco ainda com os mesmos problemas, entendeu? Tem jogadores que ainda não estão rendendo, né? A expulsão do David acabou criando uma série de dificuldades, porque o Vasco de repente vai contar com quem? Para o próximo duelo.
Mas eu vou dizer, entendeu, uma coisa a você, viu, Zé? Eu acho que você está certo, o Bahia dominou o jogo, tem maior posse de bola, tem um time tecnicamente, eu acho muito que bom.
O ataque pouco eficiente, que nem aproveitou.
O ataque ainda está.
Homem a mais.
Agora eu vou dizer a você: gostei muito do que viu o Vasco em campo. Entendeu? É. Mudou. Esse treinador que está aí, ele mudou a cara do Vasco.
E não esqueça de um detalhe: uma das peças fundamentais no jogo de ontem do Vasco foi Léo Jardim. De novo, goleiro do Vasco.
Entendeu? Então, eu digo o seguinte, se o Vasco continuar nessa pegada, né, com essa raça, essa disposição, ontem o time encontrou um adversário duríssimo, teve dificuldade, mas o futebol apresentado já é melhor do que alguns jogos atrás. Se o Vasco continuar nessa pegada, acredito eu que o Vasco possa melhorar daqui pra frente a sua colocação.
Não foi aquele Vasco apático com o futebol, tomou aquela goleada do Flamengo.
Foi um Vasco também que teve momentos de incomodar o time do Bahia,
que deixou o Flamengo agora na situação de liderar pelo saldo de gols, né, devido àquele jogo. E teremos aí pra fechar essa rodada, daqui a pouquinho às 7 da noite, Fluminense e Vitória no Maracanã. Ó, Fluminense Lanterna. E também hoje às 8 da noite, São Paulo e Criciúma, pra fechar essa rodada.
Todo mundo decepcionou.
Aí. Sobre o jogo do Fluminense-Vitória, a oportunidade do Vitória é aproveitar esse mau momento.
Fase do Fluminense.
Essa fase ruim. Falar em Fluminense, a gente lembra logo do Fred, né?
Um abraço para você,
Fred. O Fred Menezes abraçando o Fred, que está em Salvador. Mas dizer que o Fluminense, gente, talvez com o Marcão, de repente se apresente de uma forma diferente. Mas era um Fluminense, entendeu? Muito complicado, era um Fluminense que perdeu o brilho, né? Daquele time que a gente viu conquistar com méritos a Copa Libertadores da América.
Vamos então às considerações finais rapidamente aí, começando com você, Zé Maria, o presidente campeão.
Bom, um abraço, Marcos. Amanhã não vamos ter programa em razão do feriado. Gabriela Esportiva volta na segunda-feira, portanto, um abraço, um bom final de semana para todos.
Grande abraço, Zé, até segunda, Júlio César, Imperador.
Eu encerro dizendo, pedindo ao torcedor do Colo-Colo que compre seu ingresso antecipado nos pontos da Esporte Lazer Barra Quítica, o Estádio Mário Pessoa, amanhã a partir das 9 horas, e na VBS Relojaria, no Nossa Senhora da Vitória, com nosso amigo Vitinho. Geral 10, arquibancada 20. Vamos lá, torcedor, vamos lotar o estádio, porque sábado você tem que mostrar a sua força.
Beleza, Júlio. Um abraço até segunda-feira aí no nosso Gabriela Esportiva às 5 da tarde, no oferecimento da InforLaser.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.